Então a gente vê que hoje a comunicação brasileira ela não reflete a população brasileira. O objetivo da aliança justamente é juntar esforços, juntar influência para a gente conseguir fazer com que a comunicação no Brasil seja mais igualitária.
Essa é Ana Paula Duarte, diretora de mídia e marketing institucional da Unilever no Brasil. Ela já ocupou posições no marketing global e na América Latina, com passagens pelos Estados Unidos e Inglaterra, onde fica a sede da Unilever. Além disso, Ana Paula está diretamente envolvida com a Aliança Sem Estereótipo, um movimento global capitaneado pela ONU Mulheres, que nasceu para ajudar na quebra dos estereótipos na nossa sociedade através da propaganda.
Primeiro, eu acho que acredito que não existe um briefing que vai ser totalmente à prova de estereótipos, porque, de novo, como é uma jornada e por mais que você tente não ter nenhum estereótipo, você acaba tendo vieses inconscientes.
O objetivo nesse episódio é justamente entender os impactos desses estereótipos nas nossas vidas, como a propaganda ajudou a construí-los nas últimas décadas e como algumas multinacionais estão comprometidas em mudar esse cenário. Meu nome é Lucas Mello, fundador da Agência Live, e esse é mais um episódio do 22 Mil Pés. Vamos lá, então? Ana Paula, seja muito bem-vinda ao 22 Mil Pés. É uma honra poder conversar com você, ainda mais sobre esse tema tão importante.
Obrigada, Lucas. Estou bastante feliz de participar desse podcast. Um prazer estar com você.
Legal, legal. Bom, eu queria começar falando um pouco sobre o nosso tema de hoje. Todos nós temos várias identidades, mas algumas dessas identidades têm mais chances de acabarem se tornando estigmatizadas e colocarem a gente dentro de alguma caixa que depois, às vezes, é difícil de sair. Especialmente se você for, por exemplo, preto, mulher, PCD, idoso, LGBTQIA+, ou indígena, as chances são grandes de você já ter sido colocado dentro de alguma dessas caixas que certamente já criaram obstáculos e sofrimento ao longo da vida. Esses estereótipos são construções sociais que a indústria da propaganda é, sem dúvida, uma das principais responsáveis por boa parte delas. Para se ter uma ideia, uma pesquisa que eu vi esses dias da JWT com a The Gina Davis Institute, onde eles analisaram 2 mil anúncios dos arquivos de Cannes de vários anos, chegaram em dados bem alarmantes. Um deles é que as mulheres tinham 48% mais probabilidade de serem mostradas na cozinha do que os homens, e o outro é que os homens tinham 50% mais probabilidade de serem mostrados dentro de algum evento esportivo do que as mulheres. Felizmente, alguns desses movimentos muito fortes têm surgido dentro da indústria para que as marcas usem todo esse poder de influência que elas têm para ajudar na desconstrução desses símbolos. E a Aliança Sem Estereótipo é um desses movimentos e você é uma das líderes dessa iniciativa. Então eu queria começar te perguntando o que é a Aliança Sem Estereótipo e como você acredita que esse movimento pode gerar impacto na nossa indústria e na sociedade.
Acho que primeiro, super importante você ter citado esses dados, porque eles demonstram a necessidade de iniciativas como a Aliança Sem Estereótipos, né? E a Aliança Sem Estereótipo, ela é uma iniciativa que é importante dizer que ela é liderada pela ONU, né? E o objetivo é conscientizar anunciantes, agências e toda a indústria da propaganda em geral sobre a importância de eliminar os estereótipos nas campanhas publicitárias. O movimento foi lançado em 2017 durante o Festival de Cannes. E daí, quando a gente fala de estereótipos, como você falou, ele vai ser muito diferente de acordo com cada mercado. Então, a aliança também, ela procura entender qual que é o principal estereótipo tratado no mercado que ela vai atuar. Então, em 2018, foi feito um movimento para trazer para o Brasil a aliança. Em 2019, a gente lançou oficialmente. E as primeiras signatárias oficiais da aliança foram a Unilever, a ABBA, e em seguida com o Grupo Boticário, Mastercard, e hoje já conta com vários outros anunciantes e outras empresas, como a Magazine Luiza, Natura, o Grupo Pão de Açúcar, o Bradesco, e com o grupo de agências com a WPP e com a IPG. Então, a aliança, sim, tomou um porte importante no Brasil, atuando em diversos segmentos. E como é que a aliança opera? Né? Uma vez que você faz parte dessa aliança, não só você troca informações como esse estudo que você mencionou, a gente viu dentro da aliança, e boas práticas de propaganda, então a gente fala de políticas de diversidade, que as empresas precisam atuar, e como a gente pode ter influência para atuar no país onde a gente está inserido. A forma que a gente comunica para o consumidor, claramente vai fazer com que ele projete uma nova imagem. Então é extremamente importante que a publicidade de cada país reflita a sociedade daquele país. E por isso que você falou que no Brasil a gente ainda tem vários estereótipos a serem quebrados, né? Um deles, um dos mais importantes é, no nosso caso, o racial, que a gente está falando de um país que 56% das pessoas são negras. A gente vê que eles ainda não são protagonistas na comunicação, muito pelo contrário. Então, a gente vê que hoje a comunicação brasileira ela não reflete a população brasileira. Mas o objetivo da aliança é justamente juntar esforços, juntar influência para a gente conseguir fazer com que a comunicação no Brasil seja mais igualitária.
Muito legal isso. E eu vi que no Reino Unido também a aliança é bem forte, né? E alguns artigos que eu li até de, se não me engano, o Conard lá, que eu não me lembro qual que é o nome, ele tem uma atuação super forte nessa questão dos estereótipos, né?
É interessante que o Brasil, na verdade, lançou a aliança antes do Reino Unido, porque primeiro, como eu falei, foi global, dentro, né, de Cannes, e Cannes é um lugar bastante simbólico para lançar essa aliança, né? E o Brasil foi o primeiro país depois do global, e com o resultado do Brasil, eles começaram a expandir para outros mercados.
Incrível isso mesmo, e realmente Cannes tem esse poder de irradiar, né, que é um momento em que todos os mercados estão reunidos num lugar. Infelizmente esse ano a gente não teve esse encontro físico, mas eu sempre olho Cannes com esse potencial de amplificação das coisas, e aí é interessante quando entra um conteúdo e uma iniciativa relevante como essa lá, né.
One of the initiatives that's gained a lot of traction here in Cannes at the Cannes Lions is the Unstereotype Alliance. Want to talk more about it?
Você pode contar um pouco pra gente sobre as práticas que foram adotadas internamente na Unilever para reduzir ou eliminar o uso desses estereótipos, assim, como que na prática isso acaba acontecendo?
Primeiro, acho que vale reforçar que é uma jornada, né, para redução, né? Então, assim, a gente vai aprendendo a cada dia. E a Unilever, sim, foi uma das primeiras signatárias globais da aliança. É extremamente importante para a Unilever esse movimento, tanto que o nosso CEO, Alan Jope, ele é vice-presidente da aliança globalmente. Quando a aliança veio para o Brasil, a Unilever foi uma das primeiras a assinar e ajudar a localizar a aliança no país. A Unilever está presente em 100% dos lares brasileiros. Então, para a Unilever, acho que é importante falar que quando a gente fala de estereótipo, ele vai além de gênero, ele tem para refletir a diversidade, seja em idade, em etnia, em classe social, em religião, em orientação sexual e repertório de vida. E que o objetivo, no nosso caso, é que a publicidade ela reflita a multiplicidade da natureza humana e tentar, na verdade, eliminar esses vieses inconscientes relacionados a estereótipos, que é extremamente difícil, como você mencionou no início. Acho que algumas práticas que a gente tem adotado, que eu posso mencionar, eu acho que muito importante foi a criação dos grupos de afinidade dentro da Unilever para trabalhar, na verdade, com toda a questão de estereótipos, e de novo, não focados em comunicação, mas para dentro da empresa também. E esses grupos foram formados organicamente por funcionários da Unilever. E através desses grupos de afinidade foram sendo tratadas com as pessoas que têm esse poder de fala, que podem, na verdade, trazer grandes orientações para a empresa, formas diferentes da gente agir internamente e externamente nas comunicações. E dentro das marcas, a gente tem marcas emblemáticas, né, que são conhecidas por fazer um trabalho já há muitos anos sobre quebra de estereótipos. Acho que a principal, que é muito conhecida, é Dove. Dove é reconhecidamente uma marca pioneira em trabalhar autoestima feminina e fomentadora de reflexão sobre os padrões de beleza. Tanto que a marca ela foi selecionada para o Playbook Global da ONU como um bom exemplo de como fazer quebras de estereótipos, como trabalhar diferentes perfis de corpos, como trabalhar diferentes perfis de estilos, de idade, de raças. E Dove tem como objetivo servir de inspiração para outras mulheres. E daí acho que outro exemplo dentro de Dove, não sei se você conhece, mas em 2019 Dove fez uma parceria com a Getty Images, né, que é um dos maiores bancos de imagens do mundo. e criou um acervo de fotografias que mostram a beleza real e quebram todo o conceito idealizado de feminilidade, porque Dove viu que quando iam fazer as propagandas, grande parte das imagens que tinham eram imagens estereotipadas, então que se precisava criar um novo banco de imagens. Seda recentemente assumiu 3 compromissos em prol da igualdade racial, associando-se com parceiros para viabilizar ações propositivas nesse sentido. O primeiro compromisso é garantir que pelo menos 50% das suas comunicações, na verdade, venham com a representatividade do Brasil. Outro compromisso é para dentro da empresa, trazendo mais oportunidade para profissionais negros e também trabalhando com os seus terceiros, com as agências, enfim, com todos relacionados à marca, que também tenham, na verdade, mais profissionais negros dentro dos seus times. E o terceiro é um apoio à maior realização de sonhos, promovendo conhecimento a ferramentas que explorem possibilidades e realizem sonhos em seus projetos sociais.
É incrível ver essas marcas de beleza fazendo esse movimento, né? Porque talvez seja a indústria que, pelo menos assim, eu consigo lembrar daqueles anúncios antigos, né, da década de 50, assim, que já começavam a colocar a mulher dentro dessa caixinha aí, né, de padrão de beleza, etc. É muito legal ver, principalmente, enfim, as marcas de beleza, óbvio que todas, mas as marcas de beleza, acho que elas têm uma, talvez seja muito fácil de visualizar o efeito imediato aí, o impacto que elas podem gerar na sociedade. Então, muito bacana. Quando a gente olha para essa questão dos estereótipos, fica muito claro que mudar os estereótipos é uma tarefa muito árdua, né, que leva muito tempo. E eu estava pesquisando para a nossa conversa e encontrei um estudo que fizeram nos Estados Unidos chamado Obama Effect, que é muito interessante. Esse estudo ele foi feito durante 3 meses com alguns grupos de negros nos Estados Unidos. Basicamente, toda vez que o Obama, enquanto ele era presidente, né, ele endereçava algum discurso poderoso para a nação sobre empoderamento dos negros, enfim, dava um fortalecimento e um respaldo, vamos dizer assim. No estudo, os participantes apresentavam um aumento significativo de performance nos testes que eles faziam. E o fato da performance dessas pessoas ter sido afetada mesmo sem qualquer tipo de contato direto com o Obama mostra a importância dos exemplos, né, dos líderes de opinião nas vidas, principalmente daquelas pessoas que mais sofrem preconceito na nossa sociedade, mas eu acho que isso serve de uma maneira completamente ampla, que é a gente vive essa sociedade muito em cima dos exemplos, né? Nossa, acho que a humanidade ela trabalha muito dentro dessa lógica. E eu, trazendo um pouco para o universo da propaganda, né, você acredita que a escolha de influenciadores ou de celebridades para estrelarem comerciais e campanhas representando marcas, elas podem ter um efeito parecido dessa linha, elas podem gerar um empoderamento, vamos dizer assim?
Acredito totalmente nisso, tanto que quando a gente fala de comunicação, a gente fala de comunicação numa forma muito mais ampla, vai muito além do TVC ou da peça de dígito, na verdade vai em todo lugar onde o consumidor tiver algum contato com a marca, e influenciadores sim, têm um papel extremamente estratégico. Vou citar o exemplo da Unilever. A Unilever trabalha fortemente com influenciadores, desde grandes influenciadores ou celebridades, até pequenos ou os nanos influenciadores, como eles são conhecidos. A gente vê dentro do nosso mix de meios influenciadores cada vez mais tendo um espaço mais significativo dentro da propaganda. E você trazer a representatividade dentro dessa escolha de influenciadores é extremamente importante. Dentro da Unilever, a gente tem uma diversidade de marcas muito grande e diferentes públicos. Então, cada uma dessas marcas a gente estimula bastante que seja visto, quando for feita a escolha de influenciadores, como eu mencionei, que ele traga, assim, uma reflexão da sociedade, daquele público que ele vai estar alcançando. Um exemplo que a gente fez dentro desses grupos de afinidade que eu mencionei da Unilever, que temos o Afrolever, temos o grupo Proud, que trabalha LGBTQIA+, o grupo que trabalha toda a questão de PCD, a gente pediu para eles recentemente, fora o que a gente vê de mapeamento através das agências de influenciadores, uma lista proativa de quem são os influenciadores que eles percebam que sejam realmente dignos de representar determinadas causas.
Não, incrível, esse tema eu tive, acho que foi no terceiro ou quarto episódio do 22 Mil Pés, eu tive a oportunidade de entrevistar a Mari Ribeiro, que ela é Head de Social Media Marketing do YouTube. E a gente falou bastante sobre o quanto a pandemia acabou trazendo um senso de responsabilidade para os influenciadores também, né? No lado deles, de entender a responsabilidade que eles têm com a audiência que eles têm, né, com a influência que eles têm, porque se a gente for parar para analisar, assim, tudo é muito recente, né, e de repente uma pessoa ali que tinha um Instagram, de repente chega em 1 milhão de seguidores e tem toda uma, vem com isso uma carga de responsabilidade enorme. Então é legal ver que a Unilever tem todo esse cuidado e que do outro lado, cada vez mais as pessoas que detêm uma audiência, elas também questionem enfim, as parcerias e tudo mais, e torço para que, né, que siga acontecendo esse amadurecimento do ecossistema como um todo, porque é muito poderoso, né, de fato, assim.
Saiu um dado que eu li que eu acho que não é necessariamente sobre influenciadores, mas eu acho que mostra uma transição importante no mercado brasileiro, é que pela primeira vez, nos 4 maiores reality shows brasileiros, e que no final é a decisão final é votada pelo público, né, os 4 vencedores foram negros.
Nossa,
né? Então,
é
quando você fala dos estereótipos ou como ele reflete uma sociedade, eu acho que teve uma discussão racial muito importante no Brasil e que ainda tem muito que ser feito, muito a mudar. Mas eu acho que esse dado mostra uma pequena evolução aí em tudo que ainda está por vir, né? Mas é bastante interessante pensar nisso.
E entrando um pouco num aspecto mais, vamos dizer assim, processual e técnico do trabalho de comunicação, né? Todo trabalho de comunicação, ele começa por um briefing, né? Uma demanda específica que se torna um documento, né, um material de direcionamento do que precisa ser feito pela agência, pela produtora, pelo parceiro de mídia. E eu acredito que para que a gente consiga ter uma chance maior de quebrar esses padrões dentro da propaganda, a gente precisa começar falando do briefing. E aí eu queria te fazer essa pergunta, assim, o que, que um briefing à prova de estereótipos precisa ter de diferente de um briefing normal? Existem algumas diretrizes que podem ajudar nesse processo?
Primeiro, eu acho que acredito que não existe um briefing que vai ser totalmente à prova de estereótipos, porque, de novo, como é uma jornada e por mais que você tente não ter nenhum estereótipo, você acaba tendo vieses inconscientes, né? Então, acho que esse é um ponto extremamente importante.
Sim,
por isso que é importante também ser algo que tenha a marca conversando com a agência, mas que a agência também esteja envolvida nesse processo e que outras pessoas tragam um olhar sobre aquele briefing. Então, vou dar um exemplo concreto antes de falar das diretrizes, mas, por exemplo, hoje todos os briefs, né, ou que vai para uma comunicação que seja para um público negro, a gente faz questão que a pessoa negra do time olhe para você não ter uma perspectiva branca sobre um brief para uma comunicação para um público negro. Se for fazer algo para PCD, o mesmo ponto. LGBTQIA+ também. Agora, falando um pouco da aliança e dos diretrizes, a aliança, ela trabalhou junto com as empresas para criar, na verdade, como se chama, um playbook, né, que tem algumas diretrizes, e dentro dessas diretrizes, dentro do playbook, a gente fala de 3 perspectivas, né, uma que é de presença, para ter certeza que o público que está sendo retratado represente aquela sociedade, aquele país onde está sendo inserido, e isso vai ser diferente se você está filmando um filme que seja para o Brasil, ou que seja um filme para a Índia, ou um filme para, né, para a China. Então a questão de presença é extremamente importante, né? A questão da perspectiva daquele protagonista e do coadjuvante, como é que ele está sendo retratado, né? Você mencionou no começo que homens são retratados geralmente como líderes empresariais, mulheres dentro da cozinha, então todo esse formato precisa ser quebrado e precisa ser colocado de uma forma que quebre estereótipos. E, por último, de personalidade, na verdade. E personalidade é bastante difícil e é muito fácil ter estereótipos em personalidade. Acho que um dos dados mais gritantes que eu vi quando dentro da aliança, que foi dividido, é que dentro das comunicações, isso é um dado global, acho que só 3% das propagandas mostravam mulher como tendo um senso de humor. E daí vão vários estereótipos de como as pessoas estão sendo representadas, ou só a mulher sempre cuidando da criança, ou cuidando do idoso, né? Então, é um exercício constante. Eu não acredito que existe um brief completamente à prova de estereótipos, mas existe um esforço coletivo para evitar.
Todas as pessoas, né, estão sujeitas a cair na armadilha do estereótipo, porque, enfim, são construções muito profundas aí da nossa sociedade. Não é um briefing que vai resolver só, né, mas é um processo inteiro, um processo consciente inteiro que pode ajudar a ter, no final, um produto que seja o mais livre desses estereótipos e, de preferência, consiga quebrar os estereótipos que a gente tem na sociedade.
Concordo, e como você falou, é um chamar a atenção do outro, porque tem a ver com linguagem, e linguagens que às vezes você não pensa em como você está retratando, como você está falando, né? Então, no outro dia a gente teve um treinamento para ter uma linguagem não racista, por exemplo. E em diversas reuniões que são feitas, pelo menos dentro da Unilever, com os grupos de diversidade, é interessante ver essa troca dentro dos grupos de afinidade, que um traz uma perspectiva do outro e tem uma conversa com a empresa, com o marketing inteiro, onde você sempre sai algum aprendizado. Então, de novo, eu acho que o aprendizado é coletivo e todo mundo tem o papel de influenciar positivamente.
E é legal quando são empresas que estão, vamos dizer assim, num estágio parecido ou com intenções parecidas. A gente já teve alguns casos, assim, Ana Paula, enfim, de trabalhando para empresas em que a gente apresenta, por exemplo, o casting de um shooting e tal, e o cliente, ele tenta tirar a diversidade, entendeu? Ele tenta manipular para a coisa ficar mais estereotipada possível, assim. A gente tem uma política, assim, de comprar as brigas a qualquer custo, assim. A gente não cede e geralmente a gente chega no final, a gente consegue reverter.
Isso é um ponto super importante, porque dentro da Unilever, diversidade não é um assunto de RH, é um assunto da empresa inteira. Também não é um assunto apenas de marketing ou de comunicação. Ele abrange todas as áreas. Então, eu acho que esses treinamentos, essas conversas são extremamente importantes justamente para levar o aprendizado para todo mundo. E essas pessoas vão poder estar impactando não só dentro da empresa, mas nas suas rodas sociais também, né? E dentro de casa e com as suas famílias, enfim, você começa a fazer um movimento coletivo que vai impactar o todo.
Um outro aspecto que eu queria elaborar com você, e sei que você tem uma super especialidade e conhecimento na área de mídia, é sobre as formas de fazer segmentação de mídia digital. Também dentro desse universo é muito fácil a gente cair dentro de uma classificação de consumidores através de estereótipos, muito em cima de dados demográficos, né? Queria entender o que você acha que a gente precisa mudar ou evoluir na forma de fazer segmentação de mídia digital, para gerar essa transformação também. Como que essa segmentação é feita e para a gente garantir que ela é a mais fluida possível dentro desse contexto, né?
Acho que esse é um ponto super importante. Eu acho que quando você vai para digital, você consegue realmente sair da questão demográfica e ir para a questão do atitudinal, que é o mais relevante, o mais importante. Então, de novo, voltando para a diversidade de marcas que a Unilever tem, grande parte das nossas marcas são extremamente massivas, que atende de norte a sul do país. Então, por exemplo, se eu vou fazer um brief de alimentos, pessoas que gostam de cozinhar, pessoas interessadas em gastronomia, pessoas que buscaram por receitas. Então, você consegue buscar as áreas de interesses e fazer uma segmentação, eu acho que muito mais genuína. E eu acho que outro pilar extremamente importante, que é cada vez mais utilizado, e na Unilever a gente já usa há algum tempo, é toda a parte de social listening. Então, só para dar um exemplo, a gente fala hoje do People Data Center, na Unilever, globalmente a gente tem mais de 27 centros de pesquisa do mundo, e existe uma importância super grande, que a gente acompanha nas questões das campanhas digitais, tudo que está sendo falado em relação àquela campanha que a gente acabou de colocar no ar. Então, acho que um ponto importante também é quanto mais próximo a gente tiver dos nossos consumidores, das suas conversas, observando quais são os comportamentos e preferências, acho que mais assertivo a gente pode ser, não só em campanhas, mas também em entregas de experiências, produtos e outras soluções. Então, digital nos permite, muito além de comunicação, ampliar, na verdade, os insights para diversas áreas.
Durante muito tempo, os estereótipos eles foram vistos como um recurso quase inevitável de simplificação cognitiva, um recurso narrativo mesmo para uma indústria que trabalha em cima de atenção, né? E isso que parecia só um recurso narrativo acabou se mostrando extremamente prejudicial para a construção de uma sociedade mais justa. E essa simplificação parte da premissa de que as pessoas elas têm personalidades estáticas, que ocupam, né, só um determinado papel na sociedade, naquele momento da vida, né? E que, enfim, tem todas essas caixinhas. E o que a gente tem visto, principalmente nas novas gerações, é o oposto disso. São gerações extremamente fluidas. Principalmente a geração Z, que é totalmente avessa a rótulos, e certamente não se identifica mais com esses estereótipos da propaganda. E a minha pergunta é para você: qual é o desafio que você enxerga para as marcas para que elas consigam representar e gerar conexão com essas novas gerações, fugindo, obviamente, dessa lógica dos estereótipos?
Lucas, eu acho que é um desafio enorme. Na verdade, não só a atenção, ela está cada vez mais cara, mas ela está cada vez mais escassa. É, com o dígito, a quantidade de informações que uma pessoa recebe por dia é gigantesca, a quantidade de mini decisões que ela toma por dia é enorme, e você vê, na verdade, que eles assistem, na verdade, vídeos cada vez mais curtos, pegam muito menos informação, e a quantidade de marcas que eles interagem é muito maior. Então, realmente, você chamar a atenção e ser relevante neste momento é um desafio gigantesco. Eu acho que quando você fala da questão de estereótipos, você também consegue perceber quando uma marca é genuína e quando uma marca não é genuína. E eu acho que propósito sempre foi importante, mas quando você pensa em propósito agora, no momento que vivemos, ainda em pandemia e no que virá pós-pandemia, propósito ainda se tornará ainda mais importante, né? Principalmente para essa geração que você comentou, que é uma geração mais fluida, mas que são as gerações mais velhas também, porque acho que existe muito estereótipo em relação ao que é a maturidade. E eu gosto de citar um exemplo que a Unilever trabalhou, porque, de novo, quando você fala em comunicação, muitas vezes as comunicações são muito voltadas ao público mais jovem, justamente para engajar com esse público, e Magno fez uma campanha que eu achei super interessante, que na verdade depois de trabalhar com supermodelos como a Cara Deville, a Kendall Jenner, eles escolheram como ícone a empresária Iris Apfel, de 97 anos, como a nova embaixadora global de Magno.
I have no secret on the matter that the man upstairs has been really very kind to me. Every year is another gift. I never think of my age, it's just a number. One day I'll be done.
Por que não? Uma pessoa mais velha não pode ser uma inspiração para as pessoas mais jovens. Então, acho que é extremamente importante a gente trabalhar com todos os públicos. E só para dar um dado, acho que quando você fala da Unilever, né, a gente está falando de mais de 2,5 bilhões de pessoas que usam um produto da Unilever todos os dias. Então, eu sempre falo que quando você está criando algo, você não está criando algo com base na sua experiência, sua referência, seus valores, que você tem que estar criando algo para aquele público, escolhendo, né, a campanha ou mix de meios que aquele público está inserido, e ir muito além do que é a nossa própria referência, mas ir atrás do que é a referência para aquele público.
Cada vez mais eu quero que as marcas sustentáveis sejam ótimos negócios. E a Unilever, ela tem algumas marcas que são reconhecidas por terem uma comunicação muito progressista, né, e que quebram estereótipos de uma forma muito contundente, como é o caso de Dove, que a gente já conversou, e Ben & Jerry's também, que é uma marca que nós aqui da Live somos agência desde que a marca chegou no Brasil, que tem um trabalho de ativismo também muito forte em justiça social e justiça racial. Deu para ver que sustentabilidade caminhou para um lugar muito bacana de consciência mesmo de consumidor, de usar a compra como um ato quase político mesmo. E eu queria saber se você acredita que as marcas mais progressistas e que ajudam a quebrar estereótipos também vão colher bons resultados de negócio, ou já colhem bons resultados de negócio. Eu queria entender essa parte, porque isso fecha o loop, né? Não adianta a gente fazer tudo isso e aí, no final das contas, tem uma análise que é econômica e que reforça uma conduta, né? Eu queria saber se você acha que isso está, se essas marcas progressistas elas estão conseguindo se tornar bons negócios, né, também.
Sim, totalmente. Na verdade, assim, uma comunicação menos estereotipada, ela não é boa só para a sociedade, mas ela também é muito benéfica para os negócios. Tanto que dentro da Unilever você citou alguma das marcas, né? E a gente vê que as marcas que têm um propósito bastante claro, elas crescem mais rápido que o restante do portfólio. Então isso já mostra o quão é importante ter um propósito claro e trazer um impacto positivo para a sociedade e que seja entendido, obviamente, pelo consumidor. E acho que quando você falou de sustentabilidade, faz parte do pilar estratégico da Unilever. A Unilever já nasceu, né, com o objetivo de trazer um impacto positivo para a sociedade. E a gente vê que um estudo realizado com 20 mil pessoas, 5 países, como o Brasil, Índia, na Turquia, nos Estados Unidos e no Reino Unido, mostrou que 54% dos consumidores sim querem comprar de forma sustentável, 33% já está adotando marcas sustentáveis, né? E em 21% eles escolheriam marcas caso as metas de sustentabilidade fossem mais claras, né? As pessoas querem se sentir representadas, né? E quando elas não se sentem representadas, elas também têm menos interesse de fazer uma compra ou estar mais próxima daquela marca. Então, acho que isso é extremamente importante. E quando você fala das novas gerações, eu acho que esses números se tornam ainda maiores. Então, assim, quando você pega algumas pesquisas que mostram das novas gerações, 90% dessas pessoas compram marcas cujas práticas ambientais e sociais sejam mais confiáveis, e 72% dessa geração acredita que as marcas devem ser responsáveis por melhorar a sociedade, e isso é algo cada vez mais esperado do consumidor. Então mostra como as pessoas realmente estão buscando por comunicações menos estereotipadas e como elas querem se ver refletidas dentro das comunicações.
É incrível, quando eu vejo esses dados, eu me dá um certo ânimo, assim, porque quando isso gera negócio, quando isso gera resultado, isso fortalece. E quando não gera, isso coloca em risco as iniciativas. Então é legal ver que essas gerações, elas vão ser bem implacáveis, assim, cada vez mais implacáveis com as empresas, e vão forçar esse movimento.
Já era importante, e eu acho que agora se tornou ainda mais importante. É um caminho completamente sem volta. Toda a preocupação em quebrar estereótipos, ele tem que estar no cerne, no coração da estratégia de qualquer empresa.
Muito bom, muito obrigado, Ana Paula, foi incrível poder conversar com você sobre esse assunto, que é um assunto muito importante, é um assunto que ele é urgente, e muito obrigado pelos insights e parabéns pelo trabalho que você está fazendo, não só na Unilever, mas na Aliança Sem Estereótipos também, e que continue aí cada vez mais virtuoso e mais potente. Obrigado.
Muito obrigado, foi um prazer, e o trabalho não é meu, na verdade o trabalho é da Aliança, de todas as empresas, e dentro da Unilever de um grupo muito grande de pessoas. Eu agradeço a oportunidade de levar a mensagem e espero que a gente tenha cada vez mais exemplos positivos para poder compartilhar.
Foram décadas na construção de estereótipos através da propaganda e da indústria de Hollywood, e certamente não vamos conseguir nos livrar deles de uma hora para outra. Quando vejo movimentos como a Aliança Sem Estereótipo e empresas como a Unilever assumindo compromissos dentro desse território, fico mais confiante de que vamos conseguir mudar as bases em cima das quais boa parte das marcas foram construídas. Eu escolhi essa temática para começar o ano porque eu acredito que 2021 é o ano da quebra do que a gente chamava de normalidade. À medida que as pessoas começam a retomar aos poucos seus antigos hábitos, não podemos deixar passar as grandes oportunidades de mudanças que a pandemia nos traz. E a primeira coisa que a gente precisa quebrar são os conceitos que não nos servem mais. Que 2021 seja um ano de evolução e não de regresso ao passado. Esse foi o primeiro episódio do 22 Mil Pés dessa segunda temporada. Desejo a todos e a todas um grande ano. Até o próximo.
Esse podcast é uma produção em parceria com a Live, agência de comunicação pós-digital. Para seguir a Live no Instagram, é só acessar @livetheagency. 22 Mil Pés é mais uma produção Audioria.